podia ficar eventualmente, porque os postos que já têm competência para o recenseamento eleitoral são normalmente postos que são tão capacitados, até porque são conhecedores do processo de recenseamento eleitoral, portanto, pode é reduzir muito a lista, mas não, não sei.
Acho que tem que ser uma relação equilibrada. Eu não concordo com o direito de consular, não é das minhas especialidades, porque é uma relação equilibrada em que haja um mínimo de estrutura local para que se façam. O NEM, entretanto, alertou-me, mas já está na lei, porque não temos que mudar, que a Convenção de Viena fundamentalmente impede a solução que nós temos hoje em dia na lei, mas que eles dizem que não é realizável, de em instalações que sejam de organizações externas de outros ministérios, públicas, de haver eleições. Segundo o NEM informa, segundo o NEM informa, apenas em instalações diplomáticas em consulares que pode haver eleições. Não estou em condições de garantir que é verdade.
Mas, de qualquer maneira, não implica com nenhuma das propostas de alteração, porque já está na lei, ninguém propôs tirar isso da lei e, portanto. Não é uma questão. Pronto. Eu creio, admito que estas duas propostas do PS sejam consensuais na lei do Presidente, portanto ficará apenas um artigo da lei do Presidente pendurado.
Ok.
Quanto à lei eleitoral para a Assembleia da República, existem um grupo de alterações que são propostas do PCP, que são, aliás, em sentido idêntico a propostas do PCP que já foram votadas na lei eleitoral do Presidente por unanimidade, portanto, antecipo que o mesmo resultado possa acontecer neste caso. E há uma proposta do Bloco de Esquerda, que é tal que eu dizia, cuja aprovação implica alterações mais à frente, que é a proposta relativa à gratuitidade do voto. O PS votará a favor desta proposta. Ela implica afinamentos na redação, creio eu, das normas relativas ao envio dos envelopes para o exterior, porque o modo de garantir a gratuitidade tem que estar explicado nesses artigos. Portanto, o ponto 7 do guião. Ponto 7 do guião, no PS ainda não apresentou proposta de alteração, porque depende da aprovação deste artigo. Se for antecipável que esta norma seja aprovada pela Comissão, podemos ter muito rapidamente nossas propostas de alteração para adequar o procedimento ao princípio que está neste artigo.
É do porte pago, digamos.
É da resposta sem franquia. Do envelope de resposta sem franquia. Pronto. Depois, o artigo 6º, creio que já foi discutido na última reunião, não foi votado. Eu não estive na última reunião, portanto não sei se o resultado foi de que aquela formulação que o PS apresentou era ou não consensual. O artigo 6º é relativo às inelegibilidades.
É do plano nacionalidade.
Foi votado oralmente. Pronto, eu não conheço essa redação. É mesmo isso.
Parece que a diferença é que o PS queria que o ponto.
O governo verdadeiramente é que pôs essa revogação.
O PSD queria manter para ficar mais claro.
Muito bem. Isso são os. Não sei, são os chefes de finanças ou não? É o chefe de finanças, não?
Quem tem mais de uma nacionalidade do território. Isto é só para os que têm a nacionalidade do território.
São os ministros de
igrejas. Alguém chamou a atenção a isso, acho que foi até o contato.
Pode haver lá fora,
realmente. Ok, pronto. Mas quanto à redação do número 2, estava.
Está fechada, então.
Muito bem.
Até falámos nos padres portugueses do Rio de Janeiro que não podem. Até falámos nos padres portugueses do Rio de Janeiro.
Da Igreja
Universal. Exatamente. Que existem lá.
Pronto. Está, é o que está na lei. Nem sequer nós não estamos a propor nada, é o que está na lei. Lá está. Bom. A seguir há um conjunto de propostas do PSD que são aperfeiçoários ao texto da lei ou da proposta de lei, ao ponto 4 do guião. O ponto 4 do guião. É verdadeiramente o ponto 4 e o ponto 5. Porque um é o caso da alteração da proposta de lei do PSD, outro da alteração da proposta de lei, mas estão unificados pela mesma temática. Em que nós fazemos apenas duas sugestões, uma está aí no artigo 36, e é basicamente a proposta do PSD era que se escrevesse que pode os serviços de negócios estrangeiros fazer a divulgação das listas dos deputados. Eu acho que não vale a pena ou pode, confesso, acho que vale a pena ou deve, e acho que não deve ser o serviço do MNE, acho que é a administração eleitoral que tem os dados que o pode fazer na internet, e felizmente a internet é acessível de qualquer lado, seja qual for o ministério que a coloca online, e portanto o que está aqui no 36 número 2 é uma redação idêntica àquela que há pouco eu referi para o Presidente da República e fica harmonizada essa redação. Pronto. Tirando isso, há só a questão no artigo 79C, na proposta do PSD, de harmonizar a redação em relação ao que este grupo já aprovou para o texto idêntico na lei do Presidente, que é aquela coisa de se exigir o telefone ou correio eletrónico ao... acho que só ver quem entrega as listas, não é? Pronto. Mas é uma norma exatamente idêntica à do Presidente e, portanto, era que houvesse a mesma redação nas duas.
Mas esta pequena alteração não
se esquece. Eu sei. Já referi. Pronto. Isto, eu diria que são as coisas que me parecem mais limpas. Depois, nós tínhamos duas questões materiais aqui, que é propostas do PSD. Uma é o direito de opção na lei eleitoral para a Assembleia da República dos eleitores votarem presencialmente ou por correspondência. Nós aceitámos este princípio proposto pelo PSD, ficámos de fazer uma revisão das normas, a ver se era garantido no fundo não poder haver o duplo voto, que era a questão. A apreciação feita pelo MAI é que desde que na lei do recenseamento estejam previstos os campos que assinalam essa opção e que, portanto, depois se garanta que quem tem a opção de um lado não é emitido para votar do outro, não há problema. Ou seja, o que é que acontece? Se a proposta do PSD, até ao dia da marcação de eleição, é possível fazer a opção, como o envio dos votos é apenas depois... do ato por envelope é apenas depois do sorteio das listas, significa que, salvo erro, são cerca de 3 semanas, sempre entre a marcação de eleições e o começo do envio dos votos, 15 ou 3 semanas por aí, é perfeitamente possível garantir que o recenseamento está consolidado, não há mais pedidos de alteração depois da marcação de eleições, que o recenseamento está totalmente consolidado e que, portanto, saem os envelopes daquelas pessoas que não optaram por votar presencialmente. E são emitidos para os postos de votação no estrangeiro, cadernos eleitorais com os remanescentes. E que é possível perfeitamente garantir que não há nenhuma duplicação. Sim, com aqueles, exatamente, com aqueles que disseram expressamente, na norma do PSD é, quem não diz nada vota por correspondência, portanto, só aqueles que exprimem a vontade de votar presencialmente é que estarão nos cadernos de votar presencialmente. Qual era a única dificuldade? Uma proposta do PSD que permitia aos cônsules, em situações excepcionais, permitir votar por correspondência quem estivesse registado para votar, perdão, votar presencialmente, quem tivesse registado votar por correspondência, aqui isto implicaria um screening dos votos à chegada para saber se... e que é uma operação logística complicada e suscetível de falhança. Era preciso que garantíssemos que a comunicação estava correta, do consulado onde eles votavam, se efetivamente tinham votado ou não. O MAI sente-se muito pouco confortável com isto, o MNE também, E eu também digo, sendo uma sessão nova, este é o direito de opção, acho que há um certo risco em permitir esta solução que hoje em dia, aliás, não existe e, portanto, é verdadeiramente, nesta parte das soluções postas do PSD, a única que nós não podemos aderir, porque nos parece pouco prudente do ponto de vista de garantir o não duplo voto. Finalmente, ponto 7 do guião, a proposta do PSD previa que o apuramento dos votos por correspondência fosse feito nos consulados gerais, sede das áreas de jurisdição consulares, no fundo um consulado por país, quando existisse um consulado por país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros coloca duas objeções, uma das quais já tinha aqui referido na última reunião, ou na penúltima. Primeira é a capacidade dos consulados localmente para lidarem com um grande número de votos. A segunda, que eu lhe confesso mais importante, é uma pura questão logística, que é, com a aprovação da proposta do Bloco de Esquerda, será necessário que o envelope saia de cá com um envelope RSF dentro, destinado a que o eleitor, no estrangeiro, coloque o boletim dentro do envelope. É possível, pelos acordos postais internacionais, que um envelope saia de cá, tenha resposta paga para o destino, ou seja, para o remetente, ou seja, para Lisboa, novamente. Já é logisticamente um inferno fazer com que em cada, por grupos de envelopes, seja colocado um envelope RSF com uma morada diferente correspondente ao consulado desse país ou ao consulado vizinho desse país e assegurar que existem contratos de correio em todos esses países para assegurar que o porte está pago. Portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, primeiro acho que nem sequer percebeu a pergunta, e depois creio que ameaçaram suicidar-se todos coletivamente, saltando das janelas do Palácio das Necessidades. Eu creio que, de facto, não há...
Coletivamente, está tanto a janela assim.
Bom,
Isto é tudo em off.
Então, é sério, o microfone está, sério, não está ligado, portanto... Bom, de qualquer maneira, e portanto, nestas condições, como eu digo, o PS apoiará a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda relativamente ao princípio da teto do voto, não estamos, portanto, em condições de apoiar a proposta do PSD de apuramento dos votos por correspondência no estrangeiro. Identifiquei três artigos da proposta do PSD, que têm que ser alterados no sentido de se adotarem, por um lado, os procedimentos previstos atualmente na Lei do Presidente da República para o apuramento dos votos e, por outro lado, para se inserir a obrigação do envelope de resposta sem franquia. Esta é de todas estas questões, a única que não está ainda redigida, porque eu precisava também perceber qual é o sentimento desta comissão. Eu creio que, de qualquer maneira, a presença do envelope, a resposta paga, facilitará bastante a vida ao eleitor no estrangeiro. Eu pus-me na posição do imigrante no estrangeiro. O problema, acho eu, resolvido por isto, não é só o problema do custo do selo. É o da deslocação ao correio. Porque a mim não me custa nada comprar um selo, mas devo dizer que perder uma hora nos correios para comprar o envelope com o selo é que é verdadeiramente muitas vezes o problema, que já ninguém tem envelopes selados em casa. E, portanto, acho que a aceleração do processo permitida pela resposta sem franquia, a certeza de trânsito postal de um envelope desse género, que não tem problemas de que está escrito no envelope, não é? Permitirá alguma aceleração do trânsito dos boletins de voto no correio, assim permitindo uma parte, que não toda, reconheço, do objetivo do PSD, que é que haja mais votos contados, feitos por correspondência, do que aqueles que são hoje em dia, porque sabemos todos que há um conjunto de votos que chegam cá, quando o apuramento já está
feito. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem garantia de encontrar solução para o porte pago?
Essa solução sendo para cá, os Correios oferecem-na como standard. Ou seja, os acordos postais internacionais permitem, para qualquer país do mundo, fazer um envelope de resposta sem franquia, porque faz parte dos acordos internacionais que regulam o serviço postal. Portanto, não é... Aí não estamos a inventar nada de estranho. Eu propunha-me...
Mas também estamos a inovar muito.
Estamos a inovar alguma coisa. Felizmente, acho que esta comissão, este grupo de trabalho, ficará com um conjunto de inovações muito significativas e interessantes na lei eleitoral. Eu propunha-me a ter redações relativas a esta matéria na sexta-feira, não é? E... uma vez estabilizado todo este texto, ainda que só seja votado na próxima semana, não é? Será também possível fazer as alterações que faltam, e tenho que refletir isto, que são, na lei do recenseamento, as partes que ficaram em suspenso porque dependiam destas normas da lei eleitoral, saber os campos que é preciso introduzir, não sei, vai ser realmente o campo da opção decorrente da proposta do PSD, e as normas preambulares. As normas preambulares, a lei foi desenhada mal quanto a mim, a proposta de lei, perdão, mal quanto a mim, com uma grande vacatio legis e prazos muito curtos. Deve ser ao contrário. A lei deve entrar em vigor imediatamente, mas deve ter prazos longos para a execução das tarefas de transição. Porque, verdadeiramente, se não houver lei em vigor, a administração não tem lei habilitante para fazer as tarefas de transição. E, portanto, o que eu ia propor, depois de consultado o MAI, é que as duas grandes tarefas de inscrição dos imigrantes decorrentes do texto que nós já aprovámos fossem, 90 dias para notificar toda a gente de que vai ser inscrito e para se poder opor. Outros 90 dias para consolidar na BDRE, isto inclui o tempo de resposta destes imigrantes, 90 dias para consolidar na BDRE todas as alterações. E, portanto, 6 meses depois da entrada em vigor, pode ser no dia a seguir à aprovação, 6 meses depois da entrada em vigor, estará consolidada na BDRE o novo universo eleitoral de residentes no estrangeiro. Parece-me que não está previsto nenhum ato eleitoral até lá, mas, pelo que ouço dos jornais, consta que há instabilidade do país. Bom, de qualquer maneira, temos que ter uma solução para o que acontece se houver um ato eleitoral nestes 6 meses. Que eu acho que a única solução tem que ser que, se o ato eleitoral ocorrer antes do decurso deste prazo, que estes novos eleitores ainda não são contados. Acho que é a única solução possível.
Muito bem. Vai estar desligado o microfone.
Pronto.
Tá, concluiu, Sr. Deputado.
Concluí.
Sim, sim. Eu dava agora a palavra ao PSC. Bom, considerações específicas sobre cada ponto que o Fernando colocou. Primeiro, totalmente de acordo relativamente a esta questão da divulgação na internet. Segundo, admito perfeitamente que baixemos a fasquia do número de eleitores necessários para a constituição da Assembleia de Apuramento Intermédio, ou das Assembleias de Apuramento Intermédio. Evidentemente que numa fase inicial eu parti do princípio que haveria muito mais eleitores. Confesso que estou surpreendido com os números que nos são fornecidos pelo MNE e pelo MAI, mas números são números, não se discutem. Terceira questão, estamos disponíveis para qualquer solução para definir quais os postos consulares, especificamente os postos honorários em que possa haver, vir a haver ato eleitoral presencial. Uma hipótese, já foi aqui referida, é realmente aqueles que já estão autorizados a fazer atos de recenseamento eleitoral. Parece-nos que é um ponto de partida aceitável, pois há outras hipóteses, mas esta é aceitável. Quanto à referência do MNE relativamente à Convenção de Viena, restringir a realização de atos eleitorais fora das instalações diplomáticas, acho estranho. Eu já vi atos eleitorais realizados na rua, por alguns países. O que há é outra coisa, é o facto da Convenção de Viena definir que só determinados locais é que têm o estatuto diplomático, isso é diferente, porque depois aplica-se a lei local de cada país. Há países que permitem que, efetivamente, se realizem atos fora das instalações diplomáticas, outros não. Outros não.
Quando a lei local não permite que haja eleições, então temos que fazer os consulados,
Aí não há alternativa. Aí não há alternativa, é evidente. Agora, se a lei permite, não percebo porque é que o MNE coloca a questão. Mas pronto. Não percebi. Sim. É evidente. Evidentemente, tal como dissemos no início, desde o início, concordamos com a gratuitidade do voto. Temos pena é que a gratuitidade do voto seja a justificação usada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e presumo que também pelo MAI, para limitar a possibilidade dos votos serem enviados para os postos. O que isso permitiria que o apuramento fosse simultâneo de todos, não é? Em qualquer caso, não é por aí que vem o mal ao mundo e, pronto, se tiverem de vir para cá, vêm para cá. Mantém-se, efetivamente, esta questão do apuramento final só poder ser feito passado 10 dias, para aí, que é a situação atual. Depois, a questão dos dois dias, do prazo dos dois dias para a fixação e a divulgação pela internet, também absolutamente de acordo. Seis. Tenho pena que o MAI e o MNE não aceitem, lamento que não aceitem, o facto de em circunstâncias excepcionais que temos tido, a miúde, não poder haver uma alteração do modo das pessoas votarem, isto relativamente àqueles que estão inscritos para votarem por correspondência. Sabemos perfeitamente que acontece com frequência a questão das greves, sobretudo em países da América do Sul e em África, é muito frequente, mas também não é por aí também que vem mal ao mundo. Portanto,
admitimos perfeitamente que abdicar desta hipótese, embora refira que ela deveria ter sido considerada positivamente pelo lado do Governo. O apuramento, bem, já está referido, voto por correspondência. Depois, finalmente, aqui, para além de ter de se adotar os procedimentos do voto presencial já previstos para a lei do Presidente da República, na lei para a Assembleia da República, é preciso não esquecer que temos de manter todos os procedimentos de apuramento do voto por correspondência que já estão na lei eleitoral para a Assembleia da República. Isto tem de se manter integralmente como está, não é preciso fazer alterações. Relativamente à questão da entrada em vigor e da vacatio legis, etc., eu preferia ver isto depois na presença do Silvano, porque há aí aspectos que confesso que me ultrapassam e que têm de ser vistos a outro nível. Obrigado.
Pergunto se há mais algum grupo parlamentar que quer usar da palavra. Portanto, a metodologia será, o Sr. Deputado fará chegar os textos que faltam e eventualmente convinha que, no máximo mais tardar, na terça de manhã, possa haver aqui troca de informação que permita...
Pelo menos até terça de manhã, não?
Nós tenhamos a capacidade de ter um guião para poder fazer a... Muito bem. Então, acho que está concluída a reunião e, portanto, na terça-feira, em princípio... Atenção aos seus deputados, porque temos de ter a certeza que o seu presidente eventualmente esteja disponível para poder, na terça-feira, às 14 horas, que não falta. Está? Então, se está terça-feira, temos todas as condições... Hã? Quem traz?